Fazendo uma rapidamente.
Fazendo
uma. Já é um pouco atrasado. Aqui voltando ao critério da proporcionalidade. Então, o mais importante para alguém se arriscar. O critério da proporcionalidade é um critério para impor limite ao poder do Estado legislador, principalmente, também a legislação judiciária, mas principalmente ao legislador. Existe a reserva legal, existe a possibilidade de remunerar, se quer condições para exercício profissional, para atividade, para propriedade, para a função social, né? A função social que pode significar, por exemplo, restrições no dia de construção. Não? As famosas cotas lá de C1, C2, C3, também, então tem livros qualquer, né? Lei de zoneamento. Lei de zoneamento. Lei de zoneamento é o limite constitucional ao direito fundamental de propriedade que tem um astro na tal da função social da propriedade. O limite é a função social. Também quer-se organizar a exploração do espaço urbano, observar as capacidades, né, de saneamento básico, etc. Então é um limite constitucional que tem que impor, porque é proporcional, fazer esse questionamento de equação de necessidade para ver se o legislador atendeu esse limite na sua competência de limitar o direito fundamental. Então, está vendo aqui? Limite no limite, exatamente. Agora comparem essa do limite com blá 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 de. Eu falo mesmo, eu penso. Com blá 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 do Eros Grau e companhia, que falam que é um elemento construtivo. Direito, propriedade, etc. Isso fica só no discurso, nem inova, e nem sem inova é o seguinte, é rápido também, né? Se você for analisar o que isso significa que houve uma inversão daquilo que os alemães chamam de Teilungs Prinzip, ou seja, o princípio da distribuição, né, dos ônus de argumentação. A administração pública tem que justificar a sua ação. Sempre. O titular de direito, como a gente afirmava, está vinculado ao princípio da legalidade. Né? Ele é livre, o princípio é livre, ele precisa justificar o exercício da sua liberdade. Né? Cabe ao Estado sim dizer, olha, esse exercício da liberdade atinge o outro bem do direito coletivo. Né? O direito de propriedade aqui, em princípio, significa o direito de construir um prédio sem andares, etc. Mas não é, nem para atender a função social, vem lá várias outras leis, a lei de zoneamento, a criar restrições, são limites ao direito fundamental de propriedade. Aí a questão é saber se essa função social é um conceito jurídico determinado também, serve para a necessidade de qualquer bem coletivo, de terceiros, principalmente ambiental, consumidor, etc. etc. É. Aí é saber se na escolha do meio de intervenção se há uma relação de adequação e necessidade entre o meio de intervenção utilizado e o propósito perseguido pelo legislador. Ah, muito importante nesse contexto da proporcionalidade, tem que interpretar o real propósito da intervenção. E tem que ser o mais específico possível. A gente está falando que a lei de desobediência visa pela saúde pública. Tem muito, muito vaga. Tem que saber exatamente qual que é a meta, qual que é o objetivo da lei. Né? Proteção ambiental. Muito vaga. Tem que saber, não, proteção ambiental, o objetivo, o propósito da lei é sanear o Rio Tietê. Seja. Né? Por quê? Porque eu vou ter que fazer aqui um diagnóstico. Melhor dizendo, não é um diagnóstico não, é um prognóstico. O que é um prognóstico? O exame de adequação é um prognóstico. O prognóstico é uma afirmação atual sobre uma relação futura. Como nós colocamos aqui, ou seja, o jurista então vai escolher.
Você
estava
assim, né? Diagnóstico do dia.
Diagnóstico do dia. O prognóstico.
O prognóstico.
O que vem ainda acontecendo. Muito bem, olha, veja só que nós definimos. Rapidamente, eu quero entrar na leitura de alguns casos da
jurisprudência. Não.
Está aqui no capítulo. O décimo trata. São 70 páginas sobre proporcionalidade. Está aqui na letra de tudo. Hoje, de forma alguma. Foi? Instituto de Adequação. Olha que a definição na página 206.
206?
206, 206. Isso aí, Marcos, por favor, lê pra gente alto em pontão. E aí vamos ver, pelo menos uma decisãozinha, aquela da parafórica, a antena parafórica que eu estava ontem. Senhor, vem, vamos lá.
No terceiro passo de exame.
Então é o segundo. O segundo é o terceiro passo, porque o primeiro é a análise da vicissitude de propósito, o segundo é a análise da vicissitude do meio utilizado, o terceiro é a análise da adequação. Eu já pode ler o segundo parágrafo, que é a definição da adequação.
Tá. Adequado será o meio se houver uma conexão fundada em hipóteses comprovadas sobre a realidade empírica entre o estado de coisas conseguido pela intervenção e o estado de coisas no qual o propósito puder ser considerado realizado.
Bem, só um pouquinho grego na primeira letra, tá? Aí vocês vão dar uma olhadinha na nota de rodapé, que confronte Schlink, que foi meu orientador, em 76 ele já apresentava essa definição. Colocaram com as nossas palavras, foi uma citação literal, mas bem próximo desse teor, né? Ó, adequado será o meio, vou revisar isso também para ir passo a passo. Se houver uma conexão, tem que haver uma conexão fundada no quê? Uma conexão fundada em hipóteses comprovadas sobre a realidade. Quer dizer, uma hipótese comprovada sobre a realidade empírica, né?
É.
Comprovada sobre a realidade empírica. Significa que a gente observa relações entre aplicações deste meio em seu fomento, propósito, né? Nós analisamos hipóteses comprovadas, né, sobre a realidade, e essas hipóteses têm que estabelecer uma relação, uma conexão entre o estado de coisas conseguido pela intervenção, ou seja, o que acontece? O estado de coisas é a situação, né? O que acontece quando o estado ente se vale desse meio, qual é o efeito provocado, né? O que acontece
imediato,
né? E que estado de coisas existirá quando o propósito puder ser cumprido, ver a situação conseguida pela intervenção provocada e o estado de coisas que existirá quando o propósito deve ser considerado cumprido. Se houver uma relação de causalidade demonstrada por hipóteses comprovadas sobre a realidade, ou seja, de acordo com a experiência passada, então o meio é adequado. Dito em outros termos, o meio fomenta o propósito, a intervenção, o meio utilizado fomenta o propósito, e eu sei disso, né, com base na realidade passada. Então a realidade passada serve como base para o meu prognóstico. Normalmente isso limitava a velocidade. É que definição às vezes tinha uma
completa. Eu não tenho essa experiência, mais ou menos isso, para ter uma ideia de
exatamente. Não você pessoalmente, mas assim,
não.
Eu limito a velocidade em autoestrada, eu limito a velocidade em autoestrada 100 por hora e eu vou prevenir o número X de acidentes. Então as cidades estatísticas demonstram isso. Né? Ou seja, o meio, o estado de coisas conseguido pela intervenção. Qual o estado de coisas? O estado de coisas é os motoristas não podem ultrapassar a velocidade 100 por hora.
Bom, a lei seca aí, né? Eu diminuo o limite permitido de teor alcoólico.
Teor alcoólico demonstra que há uma relação de causalidade
entre o número de mortes.
Eu sei que há uma conexão fundada em hipóteses comprovadas sobre a realidade. Há uma conexão entre esses dois estados de coisas, né? Entre o que a lei, o estado de coisas que a lei provoca, diminuição do teor alcoólico no sangue dos motoristas, e estado de coisas que existe quando o propósito deve ser considerado cumprido. Propósito é diminuição de X%. Há uma conexão pautada em hipóteses comprovadas sobre a realidade empírica?
Nesse caso concreto, ele pode ser falso. É completamente falso, porque o limite era baixo, o que está reduzindo é a fiscalização. Não foi a redução.
Não foi a redução do teor agora.
Tem que fazer a fiscalização.
Tem que se. Mas um momento. Calma lá. Aí, a fiscalização já é um outro meio. Não pode mostrar os meios.
O limite era baixo.
Veja só.
Se houvesse fiscalização no começo, seria o mesmo que houve agora. Exatamente o mesmo.
Ah, sim. Mas calma lá. Esse faz parte do segundo exame, necessidade. O primeiro, adequação, Exatamente. Vamos evitar. É análise pontual. Aqui é só esse meio de intervenção. Com adequação. É claro, se eu proibir zero o teor alcoólico, é adequado esse meio. Zero é adequado. Com certeza. É o mais oneroso de todos para a liberdade. É adequado. A questão é saber se o meio adequado também é necessário. E aí, sim, necessidade significa é um critério que fundamenta o dever do Estado, do legislador, de buscar alternativas menos onerosas. Tá? O zero é a mais onerosa de todas. É o meio mais oneroso de todos. Na Baviera, 0,9. Quase um promilho. 0,9. Isso aqui equivale a 2 litros de cerveja. Os
bárbaros estão
bem.
Mas resistem bem.
Isso que vai dizer é a necessidade, pessoal. Esse é o pulo do gato. A necessidade significa. Se liga também àquilo que a gente chama de proibição de excesso. Tem uma escala de intensidade, digamos assim. Aqui, o zero é a máxima aqui, né? E aí, que 0,2, 0,5, 0,9, 1,2, assim, por diante. Claro, zero é a intensidade máxima, é adequado. 0,2, chamamos também adequado. 0,5, também adequado. 0,9, não mais adequado. Então, as alternativas a partir daqui não podem ser trazidas para o exame de necessidade. Tá? Mas o Estado, então, em havendo várias alternativas, tem obrigação, e isso se chama proibição de excesso. Proporcionalidade, na verdade, é aferir o limite onde passa a fronteira da proibição de excesso. O Estado tem a obrigação de escolher o menos oneroso e adequado. E ainda adequado. Tá? 0,5, por exemplo.
Para permitir ainda um pouco de liberdade.
Para permitir o máximo de liberdade possível. Né? E essa lógica que te leva para todos os direitos fundamentais, interpretando de acordo com a área de regulamentação, a área de proteção, intervenção, cada liberdade profissional lá. Demonstrou-se, né, na questão das farmácias, que a proibição, o aspecto objetivo da escolha profissional, é a mais onerosa de todas. Demonstrando que limitações do exercício já representavam meios adequados também. Logo, o escolhido pelo legislador foi considerado como excessivo. Foi considerado como excessivo, logo a intervenção não foi justificada. Por exemplo, para a proteção da honra pessoal, da dignidade humana, que seja, vamos falar da imagem das pessoas, da honra pessoal e imagem das pessoas, limita-se a liberdade de expressão do pensamento. Crime de injúria, por exemplo, é um limite funcional à liberdade de expressão do pensamento. Um limite que tem seu lado constitucional, aí, digamos, no artigo 25, 5, para proteger a honra pessoal, dignidade, imagem, etc. Né? Direito constitucional polidente. Vejam só, o tipo penal, como eu estava falando, o tipo penal é inferior, ele pode ser a qualquer momento declarado inconstitucional, só que ele está concretizando um outro direito fundamental que não dá congresso político a liberdade de expressão do pensamento. Ainda no momento de escolher o meio, quer dizer, o propósito é legítimo, a limitação da liberdade de expressão do pensamento tem a finalidade de proteger a imagem ou uma das pessoas, que também é um meio de direito constitucional. Tem que ver se o meio em si é também legítimo, sem dúvida. Adequado, adequação, alguém fala aqui de razoabilidade, né? Quem não vai falar de razoabilidade? Se fala muito, né? A razoabilidade vem da discussão hoje americana, né? A expressão em inglês é reasonableness. A razoabilidade eu encaro como sendo inserida aqui no exame de adequação, no exame preliminar. O mínimo que se pode exigir do meio escolhido pelo legislador, pela administração pública, pelo judiciário, no campo das suas institucionalidades, é que o uso do meio faça sentido, seja racional, é irrazoável. A gente está falando então da proibição das drogas. Você está comentando o oposto, ele nem chega a ser razoável, quanto menos adequado. Adequação é algo mais. Né? Só que, em geral, adequação, nesses casos aqui, é mais ou menos óbvio. É claro, zerar Óbvio que vai ser adequado. Óbvio que há uma relação de causalidade comprovada pela realidade empírica, as estatísticas mostram, etc, etc. O problema é em campos mais, digamos assim, perpassados por conhecimentos técnicos, né? A produção ambiental, por exemplo. A produção ambiental tem vários contextos que eu não tenho a menor ideia se é adequado ou não é adequado. Vou ver uma espécie da matéria. Aquele procedimento inicial realmente leva à proteção, leva realmente à destruição do ar. Né? Se não levar, se não houver uma relação empiricamente comprovável entre o estado de coisas conseguido pela intervenção do estado de coisas a ser observado quando o propósito deve ser considerado cumprido, aí é inadequado. E se for inadequado, eu não avanço. Já é incondicional, desproporcional. Não obedeceu o limite do limite. Mas por que eu faço todo esse exame desde o início? Justamente para chegar aqui com tudo mastigado, com tudo já preparado. Né, para não ficar, entrando em achismo e em ponderação subjetiva. Né? Eu fui definindo desde o início o que faz parte da proteção, o que não faz parte, o que exatamente...
Mas eu do processo.
Vou
cada ponto.
Cada ponto.
A razoabilidade, professor, quando o colega...
Está aqui dentro.
Eu estava entendendo que a razoabilidade ele tinha antes ainda da legislação.
Então, exatamente.
É o juiz
preliminar. Embora alguns.
Para entender cada ponto.
Exatamente. E alguns localizam aqui também na proporcionalidade do tipo estrito.
Ah.
Eu acho totalmente suficiente essa proporcionalidade do tipo estrito, porque ela representa uma ponderação, é saber das vantagens e desvantagens para os bens jurídicos com o uso daquele bem de intervenção. No livro não vai dar para falar da fundamentação, você dá uma medida no livro, tá? Eu espero que a gente tenha sido feliz na explanação da irracionalidade jurídica do uso deste terceiro passo aqui. No caso, voltando para a liberdade de expressão e pensamento, temos um júri, tá? Ou qualquer outro meio de intervenção de liberdade de expressão. O que eu posso demonstrar, eu posso combinar a expressão com pena, né? Ameaçar a aplicação de uma sanção penal privativa de liberdade. Vocês acham, o que vocês têm a falar, o que vocês teriam a falar sobre a intensidade deste meio de intervenção? É o mais oneroso possível. A privação de liberdade é o mais oneroso que existe. Existem vários outros, pecuniária, né? Multa, etc., já é sempre menos, depende, né? Depende muito. A gente prefere passar um mês na cadeia a pagar a pensão alimentícia. Claro, depende muito, muito boa colocação, porque o critério da necessidade, ele é baseado na concepção titular do direito sobre a identidade.
É
a questão, se for concreto, se for no controle concreto, né? Concreto que a gente usa no nosso caso, aí deve se ouvir o titular de direito. Quando se fala em controle abstrato, em inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei abstrato, da lei em tese, aí a gente tem que usar, digamos assim, uma máxima de experiência, o que é, em geral, considerado menos invasivo. Em geral, a pena pecuniária é menos invasiva do que a privação de liberdade.
É muito mais eficaz.
E aí seria até mais eficaz, exatamente. Mas a gente não compara a adequação com relação à maior ou menor eficácia. É um exame de afirmação, que afirma que há uma eficácia. Eficácia é um outro termo também. Eficácia é então a comprovação da efetividade, da causalidade. Aqui a gente sempre trabalha com prognóstico. Né? Então por isso que eu evito falar em eficácia. Tá? Mas é claro, há meios que seriam então mais adequados do que outros, mas essa comparação de adequação a gente não faz. A gente faz só afirma que é adequado, traz alternativas que possam ser consideradas igualmente adequadas. Igualmente adequadas. E aí não dá para se falar em mais ou menor intensidade de adequação. Esse é o argumento da proibição de defeito, de insuficiência, pregada pela notícia, etc., da vida da discussão alemã, mas não existe, a proibição não vai dar para fundamentar. Aqui a gente fala no nosso próximo encontro, provavelmente, mas existe, o importante é afirmar, há alternativas adequadas. Essas têm que ser trazidas para a discussão e tem que haver então uma comparação entre os graus de intensidade. Deixa eu só paternalismo assim? No campo da liberdade de expressão, classicamente, o meio de intervenção considerado menos danoso possível é o direito de resposta. Inclusive, foi prescrito pelo próprio desconstitucional. Né? Dar oportunidade daquele que se sentiu ofendido pela publicação de um artigo de responder com as mesmas condições, etc., atinge também a liberdade de imprensa e atinge a liberdade de expressão do pensamento. São dois direitos de liberdade diferentes, viu? A gente costuma colocar tudo no mesmo saco, mas não, são diferentes direitos fundamentais. Você tem áreas de proteção específicas da liberdade de manifestação do pensamento, da liberdade de imprensa e da liberdade de radiodifusão. Radiodifusão, transmissão de notícias e opiniões por ondas eletromagnéticas, é um direito fundamental diferente da liberdade de imprensa em sentido estrito. Né? Há pressupostos diferentes, por exemplo, a questão da concessão para exploração do espaço, do espectro, né? Já não. Oi? Tudo é citado como censura, etc., e muito emotivo. E a gente tem que ir passo a passo. A questão das chamadas classificações indicativas, como é que ele daria? Não, é censura. Claro que a Globo e as demais emissões, que vão usar esses argumentos carregados de emoção, de fatos, etc. Né? Mas a linha jurídica é justamente separar as liberdades, saber o que está sendo atingido e depois, ao cabo, traçar esse limite. Então, isso batiu a desproporcionalidade.
Esse processo é aplicado durante o processo legislativo de produção de leis ou no exame de constitucionalidade?
De preferência, constitucionalidade, exame da constitucionalidade, controle da constitucionalidade, é dever, é isso que a gente defende no aspecto processual, é dever de ofício de toda autoridade estatal. O claro, legislador, para que existem as chamadas condições de constituição de justiça. Como exame de constituição de justiça é para realizar um exame prévio de constitucionalidade, deveria seguir todos os parâmetros. É claro que é para isso que existe também o Supremo Tribunal Federal, existem instâncias, órgãos do poder judiciário na Alemanha, concentrado na Corte Constitucional, responsáveis então pelo controle a posteriori. Claro, o legislador também pode errar, digamos assim. Né? O legislador pode errar.
Nesse caso que ele mencionou, o senhor, nesse caso aí, poderia ser entendido que em caso de inconstitucionalidade de uma determinada lei, prevalece no sentido da vontade política do legislador?
A vontade política do legislador só prevalece em caso de colisão de dois direitos fundamentais. A gente prometeu falar um pouco sobre colisão, é um assunto difícil de ser tratado. Mas quando há realmente colisão entre dois direitos fundamentais, e se faz o quê? Se afirma a intervenção e o Estado legislador então cria uma regra de solução do conflito. Ele já considera os dois direitos fundamentais e tem um programa de solução do conflito. Para tanto, ele intervém os dois direitos fundamentais. Tá? Então, o propósito de uma intervenção é salvaguardar um direito fundamental colidente. Então, há uma espécie de cruzamento. Como se resolve isso? Olha, do ponto de vista do controle de funcionalidade, do aspecto técnico jurídico, você diz, nós dizemos que o meio menos oneroso para um direito não pode representar o menos mais oneroso para o outro. Tem que haver, se traz aqui a pauta, os critérios ceteris paribus, de coisas compatíveis, né, comparáveis. Se não houver realmente como você detectar, né, você faz os dois exames, eventualmente você percebe que o legislador, no seu programa de solução prévia de conflito, onerou sim uma liberdade de maneira desproporcional, porque havia um meio de intervenção menos oneroso em relação àquele direito, que não representava o mais oneroso para a liberdade contrária. Aí você declara inconstitucional por violação do critério da proporcionalidade. Mas quando isso não acontece? Quando isso não acontece, o judiciário não pode suspender a decisão política do legislador. O último critério a ser trazido à pauta é o critério do direito fundamental à igualdade. eventualmente o programa de solução de conflitos legislador pode pender para uma das partes. Aí há um tratamento desigual.
E a igualdade processual também é um direito.
Sim, não, mas nós estamos pensando aqui muitas vezes em controle abstrato. O controle abstrato.
Tá,
então, direto de constitucionalidade. Né, veja só, ponto seguinte.
Eu posso dar minha introdução. Já vi o final.
Tá certo. Veja só. Não houve o exame de proporcionalidade, né, esse exame cruzado. Então, cruzado porque o propósito vai ser correspondente a uma área de proteção de um direito, né, e o meio a área de proteção de outro direito, e você analisa a intervenção dos dois direitos e pode chegar à conclusão que tanto uma intervenção quanto a outra estão justificadas. Né. Calma aí, deixa eu só terminar a minha raciocínio, depois eu perco. Eu trago o critério da igualdade, eu gosto, não é um bem critério, mas é um segundo direito fundamental, o direito fundamental à igualdade, que significa aqui não há um direito fundamental, não há uma pretensão de resistência contra a intervenção do Estado. Não se fala em intervenção, se fala em tratamento desigual. Só que o tratamento desigual e nem área de proteção, porque não é um comportamento específico que está sendo revelado. Nenhuma situação jurídica. É uma correlação entre duas normas. Isso significa igualdade. Então, a intervenção na área de proteção corresponde a um tratamento desigual. Então, é um exame bifásico. Ao invés de falar em intervenção estatal na área de proteção, você verifica que há duas categorias de situações, há dois grupos de pessoas ou situações que têm um denominador comum, né, um termo e um comparaciones. Né? São comparáveis, critério, por exemplo, gênero da profissão, médico, sei lá, médico, engenheiro de uma área, engenheiro de outra área, né, funcionário público de uma área, você sempre tem que procurar estabelecer esse gênero comum para estabelecer a questão da igualdade ou desigualdade inicial. E verificar o que o Estado fez, o Estado tratou de maneira desigual. Aí serve o mesmo na sociedade de justificação constitucional. Por que o Estado tratou de maneira desigual os iguais ou igualmente os desiguais? Que corresponde, então, à circunstância da intervenção. Tá? Para garantir igualdade de chances e condições. Eventualmente, questão das cotas, né? O acesso de minorias, etc., que são tradicionais históricos. Você traz esse direito fundamental, que é um plus, e aí, eventualmente, você resolve o problema julgando, dizendo, olha, a decisão do constituinte, do legislador, pendeu para um lado, mas de maneira justificada. Né? Logo, não houve violação constitucional. E se mesmo pode ocorrer que o critério de igualdade também não revelar uma decisão uma decisão jurídica no sentido estrito, né? Aí vale a decisão política do legislador. Porque aí não, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Constitucional Federal alemão, não tem legitimidade de suspender a vontade, a decisão política do legislador pela sua decisão política. Ele escutou as responsabilidades da racionalidade jurídica.
Mesmo se essa decisão política, ela vai afrontar um determinado direito fundamental?
Se afrontar, houve violação. Tem que saber o que é afrontar. Afrontar só se houver a imposição desproporcional de um limite ao poder do legislador de limitar. Né? Ou, eventualmente, esse exame, por exemplo, não precisa chegar até aqui, senhoras e senhores. Né? Muitas vezes, a ação do Estado nem entra, nem atingir a área de proteção, então você não avança. Atingir a área de proteção é uma intervenção mesmo, a gente acabou não definindo, não falando muito sobre a intervenção, mas a intervenção é clássica, ela tinha que ser imperativa, finalística, ela tinha que ser direta, não depender, enquanto buraco jurídico, poderia ser uma poderia ser fática, quer dizer, o Estado autorizou a construção de um edifício do lado da minha propriedade. Logo, a minha propriedade não recebe mais sol, minhas plantas raras vão morrer. E justamente porque as plantas são muito valiosas. Quer dizer, o Estado não intervém na minha propriedade. Né? Diretamente, não. Né? Por ato jurídico, imperativo, etc, etc. Mas há uma relação de causalidade entre um ato normativo e um malefício causado, né? E o prejuízo causado. É, segundo o conceito mais moderno de intervenção estatal, isso pode ser considerado também como uma intervenção estatal. Ou seja, o dieta de intervenção estatal no século XIX, não. Tem que ser buraco jurídico, só buraco jurídico, não por não relação básica, é direta, é mais finalística. A intenção do Estado tem que ser essa também, com, se fosse um efeito colateral, coitado do titular do direito. Não se afirmava a intervenção e logo não se prosseguia. Tá? Agora, a única coisa que é excluída da intervenção são atos, digamos assim, atos de bagatela, controles, por exemplo, controle do trânsito. Aqueles que estão lá perdendo o seu tempo no trânsito em razão de uma batida policial, alguma coisa assim, afirma-se a intervenção estatal somente no direito fundamental daqueles que estão sendo efetivamente controlados. Aqueles que estão perdendo o seu tempo, isso faz parte dos malefícios, digamos assim, dos suicídios. É uma bagatela, quer dizer, faz parte da vida, não se ouve, é relevante a área de proteção estatal afirmada, só que a ação do Estado não atingiu o grau de relevância necessária para que se afirme uma intervenção estatal na área de proteção de direitos. Então tem que haver, tem que analisar a intervenção para especificar se ela atingiu de fato a área de proteção. Muitas vezes eu afirmo aqui que haja área de proteção, aqui é uma relação de complementariedade, né? Tem que haver um encaixe. Só que a intervenção do Estado não atinge bem aquela área de proteção. Né? Atinge outros aspectos. Aí morre o exemplo por aqui. Você não avança. Você só avança até a justificação se eu afirmo que há uma intervenção estatal na área de proteção do direito e já verifiquei com a intensidade, já verifiquei que aspectos foram atingidos. Aí no momento de realizar a justificação constitucional, eu me ponho, verifico se há reserva legal do direito constitucional politente e início. Como a colega falou, Marcela falou, no caso apresentado, o caso já é um exemplo de um parecer, né? Mas antes do caso nós explicamos a técnica do parecer. Quais são os objetivos, quais são os passos, o trabalho com hipóteses, não com conclusões precipitadas, a gente levanta a hipótese, o ato do poder público poderia representar uma violação do direito X se representasse uma intervenção estatal na disposição dos direitos. Pressupondo que haja isso, aquilo, aquilo, da área de proteção do direito. Discutimos se usamos a área de proteção e conseguimos falar.
No caso desse prédio, por exemplo, na planta, tem a intervenção do Estado, que autorizou a construção, e ela está dentro da lei de urbanização.
Entendeu? E onde é só ótima intervenção? Dentro da lei da urbanização.
Dentro da lei da cidade, mas não da construção.
Primeiro é isso.
Tá, mas se a lei, eu estou pegando. Então, porque assim, o Estatuto da Cidade, que regra hoje as normas dos municípios, quanto à questão da urbanização ou não, ela está dentro da Constituição.
Você tem que saber se um subzinho tem o dever de tolerar, que é um dos deveres jurídicos aí, então, jurídico da administrativa. Veja bem. A questão é, antes, segundo o conceito clássico de intervenção, que o vizinho realmente não teria condição nenhuma de questionar a constitucionalidade, deixa o alvará e faça o direito da propriedade. Segundo o conceito moderno, sim. Agora, no momento da justificação, você pode até afirmar que a intervenção é estatal. No momento da justificação, aí vai discutir o plano diretor, vai discutir.
No estudo que eu fiz, professor, vários autores colocam o seguinte. E quando nós, ainda que estejamos de acordo com o estatuto da cidade, mas nós temos também a obrigação do plano diretor. Então, posso estar dentro da legalidade ou na ilegalidade e estar na constitucionalidade. O estatuto está dentro da legalidade, mas não está dentro da constitucionalidade, porque vamos ter uma função social.
Pode haver um regulamento do limite do limite. Exatamente. O plano diretor, provavelmente, eu não conheço a fundo.
Esse é constitucional.
Sim, agora o estatuto está repleto também de conceitos jurídicos indeterminados. Tá? Tem que ficar
assim.
Eu não sei
se eu quero dizer assim, até onde eu entendo. O plano diretor tem que ser feito veterinário administrativo, mas o estatuto, ele é regrado pelo estatuto da cidade.
O estatuto da cidade que abriu a necessidade de criar os diretores.
A norma profissional
é a norma estabeleceu alguns mecanismos de direito de superfície.
A norma profissional é o estatuto.
Tá. Tudo bem,
mas aí eu chegando. Não é o plano diretor,
tem cada uma de ter. Porque o plano não, o diretor é
alguém tem um programa,
é uma atribuição. O plano diretor é cada uma
de ter atribuição que as prefeituras têm para seguir o
estatuto da cidade. Na legalidade, então vira uma lei orgânica. Estatuto
da cidade. Só que aí tem, ó.
Não, mas a lei orgânica é a lei maior do município.
Sim.
A lei
é onde estabelece.
É uma lei maior.
Aí tem as variações.
Então, mas o plano diretor nem todo o município tem.
Mas é quando serve.
Só dentro dessa desse exemplo do plano diretor, por exemplo, direito de construir. Ó, eu tenho adequação, que eu estou respeitando lá o estatuto da cidade, eu fiz o plano diretor, então eu tenho algumas limitações dentro da minha propriedade, tá?
Sim.
Só que a prefeitura, ela estabelece, desde que eu pague, eu posso...
É.
Eu posso passar essas
limitações.
É onerosa, quer dizer...
É o meio menos oneroso. É adequado?
É...
É adequado.
Mas
existe
um limite.
Veja bem, mas por que é uma outorga onerosa? Primeiro, ela desestimula a construção irrefreada. Né? Desestimula, já é um elemento que demonstra adequação. Necessidade, bem menos oneroso que a alteração total. Agora. É, tem que cumprir a função social. O propósito é cumprir a função social. Olha, o que é função social? No caso concreto é garantir a infraestrutura, o funcionamento, o saneamento básico, etc, etc, do município. Quer dizer, não pode haver um prédio de 100 andares num bairro que não comporta, que não tenha uma estrutura de saneamento básico que comporte o surgimento de mais 500 unidades de moradia. Então, é adequado, necessário também em relação ao menos oneroso possível. Eu tenho até o menos oneroso possível.
Estacionamento. Você não tem nenhum que tenha horário, pelo menos não tinha um tempo atrás. Estacionamento em São Paulo, há um tempo atrás, nenhum tinha alvará de funcionamento.
Certo.
Então, o que a prefeitura conseguiu fazer é que ela cria uma necessidade de você ir lá e renovar.
Exatamente. Qual que é a função? É, tudo bem. Aí uma intervenção da liberdade profissional, empresarial, de quem e de propriedade também. Mas, ó, às vezes, concorrência entre propriedade e empresarial e profissional. Tá? Você tem que saber se o bem estiver sendo utilizado para obter lucro, né, com uma atividade cotidiana, etc. O direito fundamental da liberdade profissional, ele afasta a aplicabilidade da propriedade. Aí o trabalho só com liberdade profissional, e liberdade profissional, ela foi otorgada com reserva das qualificações que ali
defende
do seu branco. Agora, no caso dos alvarás, né? Qual o propósito da prefeitura? Qual o propósito? Veja só. Quanto mais oferta de estacionamento tiver numa cidade tão complicada como São Paulo, é melhor, né? O propósito é aumentar a arrecadação só. Só aumentar a arrecadação. É um propósito legítimo? É. A arrecadação vai servir para vários outros propósitos de saúde, etc, etc. Né? Então, instrumento político, aí nós já entramos no campo de instrumento política tributária.
Mas aí você esbarra na competência.
Sim. Então, exemplo formal. A competência, eu esqueci de falar, entra aqui já na análise da concretização da reserva legal. Entra aqui. Aliás, entra no exame preliminar, o juiz de admissibilidade, muitas vezes, mas às vezes eu nem questiono a admissibilidade, às vezes eu quero só questionar o mérito mesmo. Se eu estiver questionando só o mérito, porque depende da pergunta que eu fizer para o caso. Eu posso perguntar, a ação X tem chances de êxito? Aí o tópico A é da admissibilidade. Mas tem que analisar os pressupostos do juiz de admissibilidade, segundo o mérito. Se eu desconsiderar totalmente a admissibilidade, aí aqui no campo, quando eu discutir a concretização do legislador legal, aí eu vou analisar a competência também. Se a gente competência é caso de inconstitucionalidade formal até, né? No momento da justificação constitucional, não há justificativa porque o limite não foi imposto segundo a reserva legal estabelecida pelo constituinte. Né? A reserva legal combinada com a regra de competência. Não é competência municipal, competência união. Né?
Professor, a minha dúvida é a mesma que ele tem lá, ele acho que ela ainda ficou satisfeita. Tudo isso aí eu entendi, mas eu vou aplicar, fazer essa verificação no momento da construção de uma lei, de uma normativa, ou no momento que eu tiver um caso concreto em outro para ser analisado.
Eu posso analisar a constitucionalidade nos dois casos. Eu posso questionar, quem é parte legítima para questionar a constitucionalidade em abstrato, pode promover uma ação direta de constitucionalidade, embora a ação municipal, lei municipal não diretamente, né, realmente há esse problema, que a ação direta de constitucionalidade só trata de ato normativo federal e estadual. Aí se discute.
Mas chega lá.
Aí se discute no campo dos direitos extraordinários. É constitucional extraordinário, aí tem que ser aguardar sem aplicação. Ou questionar a constitucionalidade da lei municipal, ou em face de uma. Em face de uma regra de competência, se não for realmente da competência.
Agora, uma segunda pergunta dentro aí na matéria
da Constituição Estadual.
Dentro ainda da.
Tem constitucionalidade estadual.
Dentro ainda da verificação constitucional, por exemplo, nós temos um caso concreto aqui, por quê? O camarada construiu aí um prédio no final da pista do aeroporto, onde ele desloca. Isso com aprovação.
Tem todos os alvarados de aprovação,
recolhimento de tributos, tudo normal. Então ele construiu aquilo perfeitamente dentro das normas legais que permitem.
Você pode abençoar dessa compreensão mediante justo sem
dentro. Então, agora manda faz uma coisa não. É tudo ilegal porque é contra princípios constitucionais.
Princípios constitucionais. Legal que contra princípios constitucionais, mas é isso que eu quero. Por isso que eu falo, estudem direitos fundamentais, porque vocês podem destruir essas argumentações. Porque ferem os princípios constitucionais. Como ferem os princípios constitucionais? Eu tenho o direito fundamental de construir até o céu enquanto a lei não tiver cerceamento, e aí eu tenho o direito de questionar se esse cerceamento não viola direito de propriedades, ou seja, se não obedeceu o limite do limite. Tá. Se não foi aplicado o critério da proporcionalidade.
Se a lei que autorizou foi uma lei construída inconstitucionalmente, caberia a obrigação do Estado ao
indenizar.
Claro.
Esse item 2 aí, ele cabe entre entes estatais?
Qual
o
item 2?
Da intervenção estatal.
Não, a intervenção é sempre do Estado na liberdade individual.
Tá.
Sempre. Mas quando eu tenho Estado, eu tenho uma disputa em torno de alguma competência. Né? Aí eu tenho uma inconstitucionalidade, não em face de direito fundamental, eu tenho uma inconstitucionalidade em face de uma regra de competência. Né? O Estado, os alemães eles conhecem um procedimento chamado lite orgânica. Né? O parlamento, o Estado da Federação, contra o Estado da Federação. Né, um parlamentar contra uma comissão dentro do parlamento, ou o governo federal contra o parlamento, é lite interorgânica. São lites constitucionais por excelência. E aí tem um lite. Você disputa a verificação de quem tem a competência para fazer o quê. Isso também não é direito, né? É direito público, direito constitucional, mas não tem nada a ver com direito fundamental. Direito fundamental. Aproveita somente o seu titular, que é indivíduo.
Nem pela via direta.
Pela via indireta.
Aqui em São Paulo está acontecendo o seguinte fenômeno: o governador quer construir 50 penitenciárias. Sim. Então ele está disparando um processo de desapropriação dos municípios.
Sim.
E aí a grande massa de prefeitos solicitou, claro, as câmaras, olha, publiquem aí uma lei impedindo a construção de presídio, cadeia, não sei o que. É. E todo mundo levou ferro no TJ, foi tudo declarado inconstitucional.
As leis municipais.
É. Até que um prefeito de uma cidadezinha...
Mas quais foram os parâmetros? Primeiro, trabalhou-se com o parâmetro da Constituição Estadual, Constituição Étrica, eu conheço muito pouco, confesso.
A maioria, né?
Eles falavam da autonomia, né? Eles argumentavam a autonomia do município de proteger o cidadão, porque ia trazer segurança, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá.
Mas eu também, qual que é o laço, qual que é o parâmetro, tem que citar o dispositivo, você tem que dizer qual que é o âmbito de proteção deste, o área de proteção no, deste...
Só um município ganhou. Porque
o
advogado era bom.
Cada um tem os seus. O princípio leva a ponderação, mas trata. E ponderação é coisa que a gente faz, como eu disse. Como discutir sobre quem é melhor, Corinthians ou São Paulo?
Só para fechar, o único município que ganhou declarou a área estritamente residencial. O único município que ganhou declarou a área estritamente residencial. Aí ele foi no o estado foi no TJ, o TJ falou, não, tá certo. O município tá certo, você não pode construir presídio. Foi o único, bom Jesus te perdoe.
Mas quem que queria construir?
O Estado.
O Estado de Atibaia.
Perto de Atibaia.
É uma necessidade do Estado.
Não, a questão não era essa. A questão era que uma argumentação de segurança para os munícipes era muito fraca.
É verdade.
Só que está provado que quando você constrói a penitenciária, aquilo é danoso, é nefasto, entendeu?
É, claro.
Mas, acabou com a cidade, pô. Eu sou de lá e eu fico
com a cidade.
Hoje é um
carro
também.
O advogado desse prefeito aí está crendo.
É realmente como se tem a prefeitura que consegue sempre se tratar de tudo que é tratar. Olha. Eu estou vendo isso no programa, a gente vai se encontrar.
Muita matéria.
Lembrem-se, dê uma olhada no título do curso de vocês. É curso de direito constitucional com ênfase nos direitos fundamentais. E vocês estão percebendo que há necessidade justamente de direitos fundamentais, que os direitos fundamentais são tratados desse jeito principiológico, no sentido mais chulo do termo, né? Mas, olha, eu recomendo a leitura que a gente vai fazer aqui, eu vou passar por
vocês. Eu vou ver o que aconteceu.
Pelo menos o caso da parabólica, era parabólica. Eu também trabalhei no texto também, né, dentro do Poder Judiciário dos Direitos Fundamentais.
Então, o Mário não passou.
Exatamente. Veja só.
Eu vou olhar lá o que aconteceu, alguma coisa aconteceu.
Eu acho muito importante a leitura deste texto.
Você aprende sozinho?
No capítulo 9 do livrinho,
o poder mudar é o direito fundamental.
Exatamente. E eu vou enviar então a cena parabólica, que talvez mais comentário. Eu trabalhei lá no texto da decisão. Então, vou mandar o texto da decisão para vocês darem uma olhada e verifiquem como que o TCF faz. O TCF se envolve nesse esquema que a gente trabalhou aqui na área de revisão do direito, revisão do Estado, o TCF trouxe a justificação.
Esse esquemático aí chamou o quê, hein? Esse esquemático, recebe o nome?
Isso faz parte da teoria geral dos direitos fundamentais, do esquema de aplicação de normas de direito fundamental. Tá? É um esquema que vem sendo praticado há décadas, desde a promulgação da Constituição da a Constituição Alemã. Vai. Eu vou mandar também o texto, o Rol de Direitos Fundamentais da Constituição Alemã, que é bem sistemático. Ele ajuda muito, né? Há uma definição dos direitos, segundo parágrafo, há reserva legal. Esses direitos poderão ser limitados com base ou com fundamento, mas com base numa lei ou num ato infralegal que tenha base na lei. Então, a Constituição ajudou bastante e veio a jurisprudência a criar, para cada direito fundamental, como eu disse, uns pelo menos 20, 30 casos, cada caso resolvendo um aspecto, trazendo mais um elemento da área de proteção dos direitos. Por exemplo, sendo que, olha, o direito fundamental livre de desenvolvimento da personalidade abrange também a pretensão do indivíduo de saber quem, quando e por que levantou os seus dados pessoais. A autodeterminação dos dados pessoais, como um dos elementos do livre desenvolvimento da personalidade, que engloba a autodeterminação, a autoconservação e a autoexposição. Como eu quero me apresentar ao público, eu tenho esse direito de definir se o Estado me intervém, ou se autoriza que, por exemplo, um órgão de comunicação em massa faça isso, também é relevante do ponto de vista constitucional. A autoconservação do direito à intimidade, que é deixado em paz, e a autodeterminação que diz respeito à escolha do próprio destino, relevante no contexto, entre muitos outros, da grávida que não deseja prosseguir com a grávida. Tá? Então, isso que é interessante: o Tribunal Constitucional Federal não trabalha, ele identifica precisamente qual que é o objeto do controle, né? Ou o ato estatal, ou o instrumento estatal que tangencia, que toca na liberdade, e descreve com muita precisão o que a liberdade abrange, distinguindo então comportamentos que desde o início não são tutelados, eventualmente, diz, mas isso é abrangido pela liberdade. O Estado atingiu, mas o Estado legislador, principalmente, a administração pública, no judiciário também, pode justificar essa intervenção se houver um limite da liberdade. Normalmente é um. O sistema de direitos fundamentais é um sistema que há de falar em sistema, que está nos limites aos direitos fundamentais. Esses que autorizam as intervenções, aí o caso é de controlar a imposição desses limites. Né? Um critério central aqui, desenvolvido pela jurisprudência do TCF alemão, é o critério da proporcionalidade. No Brasil utilizado como livre ponderação. Proporcional, é um bem jurídico, pode ter uma relação de desproporcionalidade.
Tem alguns autores agora, professor, que estão defendendo o critério da proporcionalidade na própria lista, mas que tem que ser útil. Eu não sei o que o senhor tem que dizer.
Admitindo a prova de
lista. Admitindo a prova de lista para excluir a
lista dos direitos só. O critério da proporcionalidade foi criado para limitar o poder do Estado de limitar a liberdade, não para justificar o cerceamento pelo Estado de liberdades. Né? Nunca é pró-Estado. Proporcionalidade é sempre pró titular do direito. Então, e a proporcionalidade não foi trazida do direito na mão, não tem problema. Só que aqui houve uma
corrupção.
E é proporcional a quem? Exatamente. Proporcionalidade é isso aqui, ó, meio de intervenção para o alcance do propósito legítimo do Estado. Né? Se qual é o preço do alcance de um propósito lícito, que significa proteger um bem coletivo, saúde pública, etc., o preço é atingir uma liberdade. Agora tem que saber, tem que limitar ao máximo esse choque contra a liberdade. O Estado tem o dever, ou seja, tem o dever de demonstrar que há uma adequação. Primeiro, que há, foi cumprido tudo isso aqui, que há um limite. É um bem jurídico infraconstitucional não tem condão, não pode ser pedido limite. Aí você não precisa nem entrar na proporcionalidade. Você só entra na proporcionalidade se o Estado, o legislador, por exemplo, está autorizado a cercear o exercício do direito. E aí tem que se perguntar se há adequação, e adequação significa isso, não é qualquer blá blá blá. No âmbito ambiental, por exemplo, você pode demonstrar, com base no parecer de um esperto, né, da área, que não há adequação. não há adequação, não vai ser alcançado o propósito. O propósito tem que ser o real, como você estava dizendo. Claro, como você vai interpretar? Vou olhar a disposição de motivos, aí, as considerando, né? Da lei e tal. Mas não pode confiar cegamente nisso, tem que saber, tem que interpretar no contexto qual que é o propósito real e específico do legislador. Aí vê o meio utilizado, e ponto a ponto, né? Muitas vezes são vários propósitos. Tem que ter ponto de estabelecer essas relações meio e propósito, meio e propósito, e verificar as adequações e pensar sempre em alternativas menos onerosas.
Mas é bem subjetivo,
não?
Para você achar qual é a proporção ideal para cada caso.
Mas não é proporção ideal, aí que está, não é isso. Não é proporção ideal. É identificar o propósito e identificar o meio. Os dois são lícitos. Passou até aqui no exame. É um filtro. Vai juntando. É o meio ilícito. Não há mais proporcionalidade.
Tá.
E aí não é que a proporção, não é uma relação de não é uma relação de otimização, como que é o Roberto Alex, a teoria epistemológica. Não é uma relação de otimização. Filho, é adequado? É. A experiência mostra que sim. A realidade empírica mostra que sim. Há alternativas menos onerosas? Aí tem que coçar a cabeça, tem que buscar alternativas. Aí qualquer um. Né? Qualquer um da comunidade jurídica, que seja participando do processo, no caso do contrassinato, aí que houve muita gente no Strike Field, né? Qualquer um pode, então, ter a criatividade de dizer: olha, mas não, tem um outro meio adequado, sim, que é menos oneroso. Então, o que hoje, até hoje, é considerado condicional, pode ser considerado inconstitucional, né? Com a evolução da tecnologia. A tecnologia pode beneficiar a liberdade, principalmente no aspecto da produção ambiental. Pode onerar cada vez menos a liberdade industrial. Está vendo como os direitos humanitários têm uma relevância macroeconômica muito grande? Uma vez que eu tenho um artigo titulado justamente disso, da relevância macroeconômica dos direitos fundamentais. Não é dignidade da pessoa humana, direitos naturais, blá blá blá, direitos biológicos, não. É muito importante para advogados. Daqui a uns 10 anos, quem sabe, de jurisprudência avançando um pouquinho, já.
A gente é muito jovem ainda, né?
Com certeza.
A gente tinha 20 anos.
21 anos,
então,
muito
acho jovem. Que esse entendido, como
o senhor,
como tantos outros, agora,
vão ter
que.
Tomara, mas eu tenho um certo ceticismo. Porque nós dependemos muito da jurisprudência do STF. O STF tem a última palavra. Então, enquanto o STF se preocupar só em assegurar sua parte política e assegurar sua competência, né, se transformar no déficit autêntico da Constituição, né, é uma aristocracia que quer transformar o Brasil numa aristocracia judicial. Né. Tudo bem, né, nós conhecemos as mazelas do Congresso Nacional, todo mundo careca de saber. Mas democracia não prescinde de um parlamento. E existem tantas mazelas quanto no legislativo, senão até mais. E todo mundo, a gente pensava que sempre era o executivo que era o foco, né? Aquele que mexe mais dinheiro, todo mundo pensava só o executivo, o mais corrupto.
Como é que a personalidade chega a ser como é que a personalidade?